Boa noite aos colegas vereadores e o público presente. Convido o vereador Dr. Fernando para fazer hoje a nossa oração inicial. Convido o vereador professor Branquinho para fazer a nossa oração inicial.
Uma boa noite a todos. Peço a Deus que nos dê discernimento, sabedoria, para que possamos conduzir da melhor forma possível essa reunião. Façamos então a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Polinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária. Presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 40ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Não houve. Correspondências recebidas. Não houve. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, apresento o projeto de lei número 043, de 3/11/2025, que institui a retribuição pecuniária, jeton, no âmbito do Instituto de Previdência de Buritis, o IPREB, e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Devolvo a palavra.
Pelado, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Polinário.
Apresenta a indicação 081/2025, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a instituição de programa, a instituição do Programa Municipal de Incentivo à Pós-Graduação e à Pesquisa para Profissionais do Magistério na Rede Pública Municipal de Educação. Apresenta a indicação número 082/2025, que sugere ao Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Obras o pedido para assaltamento da rua Adão Viana, que liga o bairro Taboquinha ao bairro Jardim. Deu a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Arley Prisco.
Apresento projeto de lei complementar 007/2025, que altera o artigo 3º da lei municipal, que fixa o subsídio dos agentes políticos do município de Buritis para a legislatura 2025-28 e de outras providências. Devolvo a palavra.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Apresento o projeto de lei 044/2025, reconhece de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento, Produção e Comercialização Veredas da Campininha. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite a todos os amigos vereadores, boa noite, presidente, boa noite ao público presente aqui, a todos os ouvintes aí da Clube FM 91.9 e a todos os ouvintes do canal do YouTube. Quero começar aqui com a cobrança. Lá na, na barragem do Delano. Todos sabem aí que teve um acontecido de uma pessoa, um afogamento, né? Então, assim, eu queria fazer uma reivindicação, aquela área lá da barragem do Delano, aquela também na descida da Avenida Urucuia, que liga lá o rio Urucuia, né? Para estar podendo fechar elas, né? Todos sabem aí que nesse decorrer de anos, só aquela barragem ali, se eu não me engano, já foi mais de 10 óbitos, né? Ali na descida também do Urucuia ali, muitas crianças descem ali, já teve muitos óbitos. Então, assim, queria fazer a reivindicação para poder fechar aquilo ali, ou cercar aquela barragem, fazer um monitoramento também de câmeras ali na barragem, né? Para poder estar acabando com isso, porque sempre no decorrer de anos, sempre acontece de alguém, né, pessoas ir lá naquela barragem e acontece óbitos na barragem e até mesmo no rio Urucuia, naquela descida do cemitério velho, né, todos sabem aí, né, até pouco tempo foi uma criança, né, então estou fazendo essa reivindicação aqui. Quero aqui também fazer uma reivindicação aqui, meu amigo Paulo, ali no bairro Taboquinha, o pessoal está me cobrando aqui hoje, falta de iluminação, mais uma vez, né, sempre o pessoal está cobrando aí, né, quero pedir aí o nosso amigo Paulo, né, poder estar podendo dar uma assistência ali no bairro Taboquinha, né, ver todas ali, principalmente na rua Cristóvão Colombo, né, e entre outras ruas lá no bairro Taboquinha, né. Agradecer também ao Leondas, aqui, até mandei mensagem para ele mais cedo, ali na rua Cristóvão Colombo, em frente à minha casa ali, tinha um entulho muito grande lá, né? Até fiz uma cobrança semana passada e a prefeitura hoje passou lá e recolheu, né? Tirou as folhas lá, que todos sabem o caminhão do lixo não recolhe, né? E o pessoal continua jogando folhas ali. Então, assim, estava muito grande já, né? Então todos sabem, é proibido, né? É proibido fazer queimar e é proibido jogar entulhos, ainda mais em calçadas, né? Então agradecer ao Leondas por ter recolhido lá, né? Obrigado aí. E no momento de liderança falarei mais, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, a vereadora Vaninha, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, na pessoa do Dr. Marcelo, estendo os cumprimentos aos demais, cumprimentando também todo o povo de Buritis, nos ouvindo e nos vendo nesse momento, pessoal aqui da cidade de Buritis, também no meio rural de Buritis, nos acompanhando nesse momento, pessoas que estão nos seus automóveis também, aí dando carona na Rádio Clube FM, estão ouvindo nesse momento, sinta-se abraçado por esse vereador. Estender os meus cumprimentos ao povo lá do distrito de São Pedro do Passa Três, também meus conterrâneos acompanhando também essa reunião. Quero começar nessa noite fazendo uma cobrança, na verdade, como eu já falei outras vezes, em outras oportunidades, o vereador é porta-voz do povo, né? Nós temos que ouvir os clamores e trazer esses clamores aqui para essa casa e transformá-los em cobranças, né? Porque o povo realmente reivindica. E eu estive presente no momento do atendimento lá do médico ortopedista aqui em Buritis. E vou deixar bem claro aqui, não estou para falar mal do médico, não. Tá? A questão não é isso. A questão é a espera, a questão é a demanda, que é muito grande, são muitas e muitas pessoas que estão aguardando, né, pelo atendimento desse profissional. E as pessoas, sinceramente, eu acho que ali, tanto esperar, quem tem problema, eu acho que acaba agravando, acaba piorando, porque realmente a espera é longa demais da conta. E eu estive lá e vi muitas pessoas me procurando, e Branquinho, pelo amor de Deus, né, leva essa cobrança juntamente à Secretaria de Saúde, juntamente ao excelentíssimo seu prefeito, Rufino Clóvis Polador. E daí eles pedem, o que eles pedem é a contratação de um outro profissional, mais um, né, na verdade, de mais um. Até porque o médico já chega cansado. E aí se depara ali com aquela multidão de pessoas lá aguardando e esperando. Nós entendemos que tudo é complexo, é difícil, né? Envolve gastos e tal. Só que essa questão que eu estou mencionando aqui é realmente qualidade, porque esperar da forma que as pessoas chegam ali e saem à noite, né? Chega ali ainda no período da tarde, quando termina já tá de noite, é muito cansativo e muito estressante. E eu espero que o governo possa realmente analisar com carinho essa questão. Eu friso mais uma vez, não é falando do atendimento do médico, não é nada disso, as pessoas não estão reclamando disso. simplesmente porque são muitas pessoas e um médico só, e isso acaba gerando uma espera gigantesca, né? Então fica aqui as nossas cobranças, as nossas reivindicações referente à contratação de mais um médico ortopedista aqui em Buritis. Essa especialidade, são muitas as pessoas hoje com dores, com problemas, com isso, com aquilo, e daí, como eu disse aqui, são multidão de pessoas lá aguardando, esperando, lá dentro, lá fora, e realmente o atendimento acaba sendo cansativo, né, para essas pessoas quando ele acontece. Dizer também que eu recebi uma reclamação de uma senhora, e eu tenho certeza que ela deve estar nos ouvindo nesse momento, acabou de mandar uma mensagem novamente aqui, ela disse que sofreu um acidente, onde esse acidente envolveu a filha dela, a netinha dela, o genro dela. Ela vindo da Barriguda 1, em frente à fazenda do Zé Miguel, segundo ela, muita poeira, a gente sabe que vai estar chovendo também agora, da parte de quinta-feira, se Deus quiser, vai estar amenizando essa questão, mas ela pede que coloque cascalhamento nesse trecho lá, porque segundo ela, vai ocorrer mais acidentes. Ela disse também que procurou outros vereadores também, para que pudesse estar reclamando, para que pudesse estar falando. Então eu estou aqui sendo porta-voz, né? A senhora me pediu e estou aqui falando e reivindicando. Dizer também que, essas palavras ao Paulo, referente à questão da iluminação, em frente, acho que é lanche opção lanches, ali na São Vicente, tem uma lâmpada que eu até falei com o Paulo já, em frente, de frente mesmo, logo depois da borracharia Avenida, se eu não me engano, lá na esquina. Tem uma lâmpada queimada, lá está muito escuro, eu vou ali para a casa do meu menino e a gente realmente vê que é um problema, viu, Paulo? Em frente à, acho que é lanchonete opção lanche ou lanchonete opção, alguma coisa nesse sentido. Cobrar também a iluminação lá, os reparos nas trocas de lâmpadas, lá no distrito de São Pedro do Passo 3. Já liguei para o Paulo pessoalmente, fiz essa cobrança, estou fazendo a cobrança agora publicamente, porque as pessoas estão mandando mensagem e pedindo para que possa fazer essa troca de lâmpadas queimadas lá no distrito de São Pedro do Passo 3. Presidente, nesse momento é só isso, muitíssimo obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo, da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereador. É um prazer imenso estarmos reunidos mais uma segunda-feira para discutir os assuntos do nosso município. Quero aqui, nesse momento, começar a minha fala, como sempre, com as cobranças da população. Afinal de contas, nós somos o meio de comunicação de quem nos deu a oportunidade de representá-lo. Começar no momento buscando alguma informação a respeito da regularização fundiária. Sabemos que o prefeito que estava na gestão anterior, ele deu início nessa regularização e até então nós não estamos vendo andamento e a população está nos cobrando a respeito da regularização fundiária. Vila, distrito e a cidade. Então nós precisamos saber em que pé que anda, porque afinal de contas temos sim que levar a resposta à população. Deixo aqui o meu pedido ao órgão competente e, se possível, nos dê um retorno para que nós possamos posicionar a população buritizense. A rua Adão Viana, estão me dizendo aqui que estão colocando fogo lá toda noite, está pondo fogo, a fumaça está insuportável. Que o órgão competente passe a informar, passe a fiscalizar para que isso não venha a acontecer. Então não possamos deixar, se nós criamos uma lei, essa lei tem que ser sim cumprida. Porque não adianta nós criar a lei e ela ficar vagando, na verdade. Então é simplesmente mais uma lei. Estou aqui transmitindo a solicitação daqueles moradores da região, viu? Quero aqui também solicitar a questão da melhoria daquela rua que passa de lado com bola café. Muito escuro, está muito escuro e no momento de poeira, poeira. Agora com certeza vai começar as lamas. Então nós estamos pedindo socorro aí para aquela população que olhe com mais carinho para aquela região ali. Quero aqui deixar um abraço à Ana Luísa, que trabalha lá na Capu, viu? E dizer que pode encaminhar as solicitações, que esse vereador está aqui para cobrar, afinal de contas, fomos eleitos para reivindicar o direito da população buritizense. Quero aqui cumprimentar também o Dinei, proprietário hoje, que representa o consórcio Rodobens em Buritis. Quem quiser fazer um consórcio de automóveis, de casas, inclusive até de pivôs, hoje estão fazendo consórcio. Eu deixo aqui a questão da Rodobens. Quero nesse momento também parabenizar e agradecer a doutora Leidiane, ao Luciano e ao Adriano pela bela reunião, né, professor Alencar, que tivemos junto à associação A Mãe na Barriguda 1. Tratando de assuntos dos pequenos produtores, quem está em busca de créditos mais facilitados, O Sicoob hoje está trazendo essa tranquilidade para que essas pessoas consigam fazer o seu financiamento. Fica à vontade,
Alencar. Bom, vereador, quero primeiro parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho que tem feito, né? Que foi comigo lá também, juntamente, nós me convidou para estar participando da reunião em Brasília e posteriormente, né? Após vários dias tentamos aí trazer aí o Sicoob, enfim, chegou aí, né? Para ajudar aquelas pessoas que mais precisam. É para isso que nós estamos aqui, para isso que nós fomos eleitos, para ajudar aqueles pequenos produtores que mais precisam. E com taxa de juros tão bom, né, no nosso município. Então, assim, é uma grande oportunidade para quem não entrou, quem puder entrar nesse projeto e queiram participar, pode entrar em contato com o vereador Gildo, com este vereador, que nós estamos aqui para ajudar aqueles que mais precisam. Essa aí, deu uma palavra.
Ô, vereador Alencar, é uma honra. Sabemos que estamos aqui para trabalhar em parceria, sim, de melhoria para o município. É uma honra trabalhar em parceria com todos os vereadores. Inclusive, a Vossa Excelência estava presente no dia da reunião, né, lá na SFA. E, graças a Deus, conseguimos romper mais essa barreira e trazer condições de qualidade de vida para esses pequenos produtores. Quero aqui, nesse momento também, presidente, reivindicar uma solicitação, na verdade, a respeito de um ofício 042 de 2025, que foi encaminhado já à nossa Prefeitura Municipal, solicitando a respeito das emendas impositivas desses vereadores dessa casa, as tal 2023, 2024 e 2025, para sabermos quais as decisões que vai ser tomada por essa casa. Porque se as emendas realmente não forem pagas, não é o vereador Geu da Mariquinha que está tendo prejuízo, são aquelas associações, aquela população que está lá na ponta, que não está sendo atendida. E eu pediria, estamos vencendo o ano, findando mais de um ano, que atenda essas demandas dessas emendas nossas, 2023, 2024. Se não for atender, nos traga a situação que se anda. Se o prefeito anterior não deixou elas, empenhadas, que traga para nós as demandas, para nós possamos saber em que situação que andam essas emendas. Eu estou me sentindo, na verdade, desrespeitado. E se necessário for, nós vamos encaminhar até o Ministério Público para que possamos ter informações melhor. Estamos sendo parceiro, amigo, estamos buscando as demandas, mas, infelizmente, as vozes desse vereador não estão surtindo efeito. E nós vamos ter que tomar decisões que talvez não seria a minha vontade. Eu sou muito diálogo, mas se nós não tiver as decisões das emendas 23 e 24, nós vamos procurar o Ministério Público para que eles nos informe em que situação que as emendas impositivas desses vereadores. Presidente, devolvo, muitíssimo obrigado. Desculpa ter atropelado o meu prazo.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Polinário.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros vereadores. Boa noite, doutor Marcelo, professor Geiso e todos hoje que estão presentes aqui no plenário e todos que estão estudando, escutando aí pelas redes sociais e nos assistindo também. Bom, quero deixar um abraço para cada amigo que estiver nos escutando hoje nesse momento, para o Morar, que em pouco momento conversei com ele alguns assuntos, e para cada amigo aí que estão nas redes sociais e pelo YouTube, nos escutando também pela rádio. Bom, essa semana foi uma semana muito produtiva, muito diálogo, muita conversa, desde lá da Barriguda, com o vereador Gildo, dona Leidiane e todo aquele grupo maravilhoso ali da região da Barriguda, com Adriano também, presidente Adriano, conseguimos quebrar uma barreira lá onde estava cada representante de cada assentamento e de comunidades, como também pequenos produtores rurais. Também tive um trabalho de acompanhamento às estradas aí com Douglas, na região das Pedras, Banco da Terra. Acompanhei os trabalhos e podemos pontuar algumas regiões lá que precisavam um pouquinho mais de cascalho. Perto ali do tanque de leite, tem um lugar que jogou lá o cascalho tinha muita terra, então não ficou tão legal. O Douglas comprometeu de retornar e está colocando naquele espaço mais algum cascalho lá. Bom, já finalizando ali, quase ali no asfalto, chegando perto do asfalto ali, próximo ali da entrada Copago. Também ali, acompanhei também a organização das estradas também ali, da Serra para Copago também, no dia acompanhei Douglas naquele momento ali também. Bom, no final de semana, já chegando no sábado, como o serviço de cada vereador não para, no sábado também tive outra reunião, já ali com o cadastramento de algumas famílias, né? Minha surpresa é que, em primeiro momento, seriam as 10 famílias, e acabou cadastrando aí 21 famílias que poderão estar futuramente se classificadas aí, a documentação geral tiver possibilidade, enquadrando o projeto Minha Casa Minha Vida Rural. É um projeto aí do governo federal, que estão cadastrando aí várias famílias por entidade. Bom, também tivemos um trabalho durante a semana com várias lideranças que futuramente a gente vai estar apresentando aí para a comunidade os trabalhos prestados aí nas comunidades. Bom, não vou adiantar muito, vou finalizar minha fala.
Excelência,
sim, vereador.
Eu quero só aqui cumprimentar a Isadora e parabenizá-lo pelo seu aniversário amanhã. Devolvo a palavra ao novo colega vereador.
Sim, vereador. Então, devolvo a palavra, uma momento de liderança, depois falarei um pouquinho mais.
Pelo presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, colegas vereadores, público que nos prestigia aqui essa noite, quem está nos acompanhando aí pelo rádio, pelo YouTube. Vou começar aqui também dando um reforço para a reivindicação do nosso colega, que eu também recebi uma reclamação. E também tem passado por lá essa semana nas estradas Barriguda 1. Realmente está lamentável do jeito que está lá a situação. Então, com o nosso coordenador e o chefe de transporte Douglas, que ele possa estar olhando um olhar mais especial para aquela região, porque ela sempre é esquecida. Se tem uma região aqui que é esquecida em questão de estradas, depois do Cesário ali para Barriguda 1, é ali. Sempre que você passa ali, nada de estrada boa. Sempre eu tenho defendido aqui, e defendi em outras reuniões, que, no geral, tem feito um trabalho muito bom, tá, melhorou muito essa questão das estradas. Mas as estradas da Barriguda 1 aqui sempre está deixando a desejar, porque ali realmente está difícil de trafegar ali. E tem um movimento muito grande, né? Então, que ele possa estar olhando para essa região da Barriguda 1. Quero também aqui fazer uma reivindicação para o nosso secretário de obras. No início do ano eu fiz uma sugestão para ele aqui, eu fiz um pedido que ele poderia estar fazendo um chafariz ali nas torneiras da garagem, ali um suporte para melhorar o pessoal que pega água ali. Todo dia que você passa ali tem um monte, tem filas de pessoas ali pegando água ali, né? E está muito feio aquelas torneiras ali. Acho que é questão de saúde, né? Ter um lugar mais higienizado, um lugar mais padronizado. O pessoal pode estar fazendo uso ali, pegando sua água. Então, eu fiz esse pedido aqui no início do ano, né? E espero que seja atendido, que o nosso secretário possa estar olhando também e resolvendo essa questão. É uma questão de sinalização da cidade. Eu acho que não só minha, de todos os colegas vereadores aqui, que a gente vem cobrando durante o ano todo, essa questão de sinalização da cidade, quebra-molas, sinalização de faixa de pedestre, faixa de trânsito. Então, precisa olhar para isso. Está chegando o final do ano, precisa olhar. A gente sabe que passou um ano difícil, né? Todo mundo sabe, o ex-prefeito deixou muitas contas a pagar. Eu até admiro o prefeito atual de ter tá dando conta de sobreviver sobre essas questões, né, de tantas dívidas, né, tanto um valor assim, elevado para o município arcar durante o ano. E ele vem sobressaindo. Mas também, agora parece que a gente tem uma notícia boa. O nosso secretário de Fazenda está ali, não sei se ele vai poder confirmar, que chegou ao meu conhecimento, que entrou nos cofres públicos aí, mais ou menos uns 7 milhões na questão de TBI. Se não entrou, está para entrar. Está chegando. Então, no passado, esses valores, esses orçamentários, eles nunca foram aplicados no município. Se você perguntar aqui, você faz um levantamento aqui de milhões, e você não sabe onde que esse dinheiro foi aplicado, né? E espero que nesse governo agora, com esse valor bem excessivo, que possa estar sanando os problemas da nossa cidade. A gente tem a Avenida Uberaba aqui, que todo mundo cobra a questão do asfalto, o asfalto que liga a Taboquinha ao Jardim, a saída do Extrema, a saída do São Vicente, o vestiário ali do centro de reabilitação e várias outras coisas que a gente... As emendas impositivas do nosso colega aqui que está reclamando, que não foi atendido, né? Então tem várias coisas a ser solucionada no nosso município. E que no passado, esse dinheiro que entrava em orçamentários não era aplicado. Pelo menos não é do meu conhecimento. E eu tenho conhecimento que entrou milhões.
Agora a gente já tem essa novidade que está para entrar, ou se já entrou, esse valor. E com certeza, eu acho que o prefeito ele quer fazer seu nome, ele quer fazer o bem, ele está bem aplicado para investir no município. E esse valor vai ser bem razoável para nós sanar esse problema. O ano que vem aqui a discussão, eu acredito que vai ser outra. Né? Vai ser um complemento aqui da gente estar quase satisfeito com o que vai acontecer na nossa cidade. Principalmente quando fizer o asfalto ali do bairro Planalto, né? que é uma demanda de muitos, e que a gente precisa sanar esses problemas dentro da nossa cidade. Né? Com certeza, o vereador Gil está querendo uma parte disso.
Só quero citar, vereador Didé, que aquele requerimento que nós votamos, as regulações dos lotes, aí nós ficamos sabendo que entrou 300 mil na conta da prefeitura só daquele requerimento que nós votamos aqui na casa já, né? Os proprietários dos loteamentos correu lá e pagou, já entrou dinheiro nos cofres da prefeitura. Então esses vereadores cobram para que entre dinheiro nos cofres da prefeitura. Devolvo a palavra, excelentíssimo.
Sim, vereador, o senhor apresentou um requerimento aqui, logo foi sanado uma questão aí, né? Que entrou nos cofres públicos, com certeza está sendo bem investido. Só finalizando aqui, presidente, teve uma pessoa, né, moradora da nossa cidade aqui, que está fazendo caminhada ali na pista que dá Capu para o bairro Jardim, e ela também mandou a foto aqui fazendo uma reivindicação que foi ofendido por cachorro, dizendo ela que foi um pitbull. É inadmissível um cachorro pitbull estar solto na rua sem estar o dono, né? E tem relatos de várias outras pessoas que foi atacado. Não sei se chegou a machucar essas pessoas, né? Mas é inadmissível acontecer isso, né? Que os donos dos cachorros possam estar tendo mais cuidado, né? O pessoal que é responsável por essa questão, de estar tendo um olhar mais atento por essa questão. Como que a pessoa está ali fazendo a caminhada quando ela é surpreendida e atacada por um animal?
Vereador, eu presenciei, inclusive até reclamei, né? Eu fui com meu menino no açougue, aquele açougue ali na beira ali na BR aqui, atravessando a cidade. E, sinceramente, eu fui entrar no carro e me deparei com um pitbull realmente enorme. E daí, assim, todo mundo que estava lá ficou todo mundo com medo, ali perto da igreja. A igreja Assembleia, se eu não me engano, acho que é a igreja Assembleia. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Pitbull não é brincadeira. Quando desencadeia um ataque, não tem como você parar isso. Então, realmente, sinceramente, é algo que tem que se pensar muito. E eu acho que tem que ter um tipo de punição para quem cria esse tipo de animal e que deixa solto aí nas ruas, colocando em risco. Outro dia, meu menino vem para cá e ele tem uns amiguinhos dele aí. E, inclusive, dois amiguinhos dele foram atacados, não foi por um pitbull, mas por um outro cachorro também, na rua também. Então, é algo realmente que tem que se chamar atenção para isso e que tem que ter uma solução para essa situação. Se quer criar o seu animal, que crie o seu animal, mas que crie também com responsabilidade, não é deixando solto na rua, colocando em risco crianças, pessoas idosas e outras pessoas, porque quem é um de nós diante de um cachorro com a força do animal daquele? Vereador, obrigado e devolvo a palavra.
Vereador, eu também fazendo um complemento aqui.
Vereador, eu também fui solicitado a questão desse incidente que aconteceu e nós pedimos para que o órgão competente tome as providências cabíveis. É para isso que existe o órgão competente, ele tem que ser tomado as providências cabíveis. Dessa vez foi a perna, mas futuramente pode ser um órgão muito pior e pode ser uma mordida fatal. Muito obrigado, eu também fui solicitado, por isso eu estou pedindo a palavra a Vossa Excelência. Devolvo a palavra.
Sim, vereador. Então é um caso assim, preocupante, porque a pessoa me mandou a foto, até uma amiga minha, né? Ficou feio a ferida, atacado por um pitbull e foi ali na pista de caminhada, próximo a Capu. Não tem como acontecer isso. E sendo que a presidente aqui já me lembrou que aqui na casa tem uma lei da funcinheira, né, que foi aprovada, da autoria da vereadora Cibele, que está em vigor, que pode, né, ser executada. Então, espero que não possa acontecer isso mais, né, porque é chato uma pessoa, pensou? Uma criança ser atacada por um pitbull, é Maria, está doido, é difícil, né? Então, espero que o pessoal que for o dono dos animais aí, que possa estar tendo mais cuidado. Então, por enquanto é só isso, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas vereadores. Boa noite a todos que nos ouvem aí pela Rádio Clube FM, também nos assistem aí pelo YouTube, a todos os presentes aqui no plenário, em especial a minha esposa, a doutora Carol, meu filho Benício, que hoje veio nos prestigiar aqui nessa sessão legislativa. Presidente, eu tive essa semana com alguns moradores ali do Taboquinha, onde me relataram que a pracinha ali do Taboquinha está abandonada. né, onde ficam os brinquedos, ali não tem iluminação pública, né, não tem feito uma limpeza de forma rotineira, e as crianças usam muito aquela praça. Então, queria aproveitar a oportunidade aqui do plenário para poder sugerir ao nosso secretário de obras que dê um pouco mais de atenção ali àquela praça, porque ao ouvir a reclamação dos moradores ali do Taboquinha, eu fiz questão de dar uma passada lá no final da tarde e vi que, de fato, a praça é muito usada pelas crianças ali daquele bairro, que pouco tem, né, em matéria de entretenimento com que se divertir. A praça, então, é bastante usada e merece uma atenção de cuidado, né, e também de iluminação pública ali, pois chega ao final da tarde, é um dos lugares, né, ou o único lugar que as crianças ali do bairro Taboquinha têm para poder se divertir. Gostaria também, presidente, de publicizar que fui convidado hoje pelo professor Jays para ser padrinho de um projeto super bacana, que é o projeto Mentes Brilhantes, competição interescolar de matemática, português e ciências, né, um projeto de iniciativa ali da Secretaria de Educação, encampado mais uma vez pelo professor Jays, extremamente dedicado, um professor que gosta de ver os alunos se desenvolverem e está mais uma vez imbuído em fazer parte desse projeto, que consiste numa competição de conhecimento nas áreas de português, matemática e ciência, promovendo o raciocínio, o trabalho em equipe e o espírito de cooperação entre os alunos. Mais uma vez, uma iniciativa super importante que busca promover o desenvolvimento dos nossos alunos, esse espírito de competição, de buscar cada vez mais conhecimento, aprimorar, para que no dia de amanhã sejam excelentes profissionais e excelentes pessoas também que possam contribuir com o nosso município. Fiquei muito feliz com o convite e vou conversar com o professor daqui mais um pouco para a gente, de repente, poder ajudar da melhor forma possível esse projeto, que é muito importante para a nossa sociedade, para os nossos alunos, para que os nossos alunos se tornem excelentes cidadãos no dia de amanhã e possam muito contribuir com a nossa cidade. São essas as minhas palavras, presidente.
Boa parte.
Com certeza, vereador, como professor, terá muito a contribuir aí com o projeto.
Também quero parabenizar a Jays aí pelo projeto, pelo projeto, onde que contempla três disciplinas muito importantes, não que as outras não sejam, mas matemática, português e ciências, né? Onde os alunos vão disputar por equipes de sexto e sétimo anos, equipes de oitavo e nono ano, onde eles poderão disputar escolas, né, contra escolas. Se eu não me engano, era 4 escolas cívico-militares de Buritis, e agora é 6. Parece que vai incluir também, se possível, os dois distritos também, Serra Bonita e Vila Serrana também, se der tudo certo. Então, um projeto muito importante, um projeto para começar algo aí, que ano que vem ele se estenda e seja mais produtivo ainda do que vai ser esse ano. E que incentive nossos alunos no estudo, no aprendizado, onde que amanhã eles serão grandes jovens e o futuro de nossa sociedade, o futuro de Buritis, é pelo estudo. Devolvo a palavra.
É isso aí, professor Alencar. Iniciativa super importante da secretaria, encabeçada pelo nosso amigo professor Jason, sempre muito competente, incentivando nossos alunos a se desenvolverem, a buscar cada vez mais conhecimento. São essas minhas palavras, presidente, para o momento. No momento de liderança, tecerei mais algumas informações importantes para o nosso município. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Presidente, cumprimentar a todos com uma boa noite. Serei breve, porque a fala hoje está um pouco rouca. Quero só informar os meus ouvintes. Recebi várias mensagens aqui de cobranças, algumas que foram feitas e outras que eu farei na próxima reunião, se Deus quiser, mas dizer que eu também recebi esse convite para ser padrinho. Eu não sei quantos padrinhos que o Jay está precisando, que eu também recebi. Embora eu não conversei com ele ainda, é só brincadeira, Jay. Ele falou para mim poder conversar sobre o assunto, mas eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. Precisamos realmente dar um norte aos nossos alunos, criar essa competitividade saudável, salutar. Isso é muito bom, Jason. Meu, está de parabéns, em nome de quem parabenizo todos os professores envolvidos. E deixarei outros comentários para a próxima sessão. Obrigado, presidente.
Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar todas as pessoas que nos honram com a presença. Hoje eu cumprimento de forma especial o nosso amigo João Emanuel, um amigo muito querido, uma criança que veio hoje prestigiar e conhecer um pouco mais do nosso parlamento, né, João? Senhoras e senhores, hoje não falo apenas como presidente, mas como alguém que carrega com muito respeito a missão de ouvir o povo e transformar seus anseios em ações concretas. Dentro das nossas funções parlamentares, sempre digo, muitas obras dependem do executivo, mas ouvir, acolher e encaminhar é dever nosso, é dever meu. E no último sábado, assim que cheguei à igreja para congregar, fui abordada por uma irmã com o coração cheio de muita esperança. Ela me disse: vereadora, nós sonhamos com uma revitalização para a Praça Dom Eliseu, com um lugar arborizado, com parquinho, playground, espaço para os nossos artesãos, espaço para cultura, além de recapeamento naquele local. E aquele pedido, vereador Alencar, me tocou profundamente, porque não é apenas um sonho daquela irmã, é o sonho de muitas famílias que conhecem a história daquele lugar. A Praça Dom Eliseu é onde tudo começou. É onde nasceu a primeira igrejinha católica, a antiga cidade de baixo, o nosso Buritizinho. É o chão das primeiras casas, dos primeiros comércios, dos pioneiros que construíram Buritis com muita simplicidade e coragem. Não podemos permitir que um espaço tão simbólico siga sem o cuidado que merece. Por isso, como presidente dessa casa, sugiro esta noite ao nosso prefeito municipal, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, que a Praça Dom Eliseu seja revitalizada e transformada em um espaço de cultura, de lazer, memória e convivência, iluminação, paisagismo e elementos que preservem a nossa história. Este é um pedido da população e quando o povo fala, eu escuto, e quando eu escuto o vereador Alencar, eu também procuro encaminhar. Então, deixo esta noite esse pedido como uma forma de proposição ao nosso prefeito municipal. Registro também nessa sessão que na última sexta-feira tive a satisfação de participar de uma reunião na Associação do PA Unidos Venceremos, juntamente com o prefeito municipal e a secretária de Agricultura. Na ocasião, foi realizada a entrega oficial de um trator, equipamento adquirido por meio de emenda desta vereadora em parceria com o governo municipal. A entrega desse maquinário representa um avanço importante para a comunidade, que há anos aguardava por uma patrulha mecanizada capaz de oferecer suporte adequado aos trabalhos da agricultura familiar, especialmente nos serviços de plantio e aração. Trata-se de uma demanda antiga, agora atendida com responsabilidade e compromisso. E reafirmo aqui o princípio que norteia o nosso mandato: compromisso assumido é compromisso executado. Registro também os nossos agradecimentos ao prefeito e à secretária de Agricultura pela execução e o apoio técnico necessário para tornar essa ação uma realidade concreta. Informo ainda que em breve esta mesma comunidade do Unidos Venceremos também será contemplada com um segundo benefício, a instalação de placas solares destinadas a contribuir de forma significativa com o sistema de abastecimento de água local, promovendo maior segurança e eficácia energética. Deixo aí um grande abraço essa noite a eles que estão nos ouvindo daquela comunidade, nosso amigo Zé Carlos, a Lúcia, a Shirlinha e demais moradores daquela região pela calorosa receptividade. Dizer também que na semana do dia 3 de novembro eu utilizei o espaço de lideranças para cobrar do secretário de transporte melhorias nas estradas, vereador Didé, como o senhor falou anteriormente, da comunidade da Barriguda 1, bem como a execução de um bueiro que há mais de 6 meses era aguardado pela população. Hoje venho a esta casa para agradecer pela execução da obra. Entretanto, aproveito para solicitar ao secretário de Estradas uma atenção especial ainda a um trecho crítico na estrada próximo à fazenda do seu Zé Miguel, carente, sim, de cascalhamento. Trata-se de uma baixada perigosa que, inclusive, foi palco, como falado pelo vereador Branquinho, de acidente neste último final de semana, envolvendo 2 veículos e deixando vítimas que precisaram ser encaminhadas à unidade mista de saúde. Esse episódio reforça a urgência do nosso pedido. Sabemos do esforço e do trabalho do secretário que ele vem realizando nas estradas do município, mas para alcançarmos um resultado de excelência é indispensável que pontos como este recebam o cascalhamento adequado. Assim, reitero o pedido e coloco esta casa à disposição para acompanhar e apoiar todas as medidas necessárias para garantir segurança e qualidade nas estradas do nosso município. Também aproveito a sessão para parabenizar o nosso amigo Moacir Coelho pela festa tradicional do PA Roseli Nunes, realizado no dia 8 de novembro. Foi um evento muito bonito e organizado, com muito carinho para toda a comunidade. Pela manhã, participei do café da manhã e acompanhei a cavalgada saindo do Banco da Terra. Tivemos ali um momento muito especial, uma homenagem ao saudoso Arthur, filho do Cleudinho, e a Sinara, filha do nosso amigo Sismundo, dois jovens que sempre gostaram de cavalgada e fizeram parte dessa tradição. Quero agradecer ao Sismundo e à Dona Lúcia pela acolhida e pela atenção com todos que ali estavam. À tarde tivemos aquela festa animada no Roseli Nunes, com almoço, moda de viola, valorizando os nossos artistas da região e fortalecendo a cultura da zona rural. Então fica aqui o meu reconhecimento a todos os envolvidos e os nossos parabéns ao Moacir Coelho por manter viva essa tradição tão importante para o nosso povo. E quero também endossar palavras proferidas aqui pelo colega que antecedeu, o vereador Didé. Eu também, vereador, recebi fotos, recebi reclamações até de uma amiga que também foi atacada, não sei se é a mesma, a amiga Magali, por um cachorro ali naquela avenida, por um pitbull. E essa casa, sim, no mandato nosso passado, havia uma matéria de autoria da vereadora Cibele, uma vereadora protetora dos nossos animais. Ela se preocupava muito com essa causa, onde falava da focinheira. E assim, a gente aqui, a gente tem aprovado leis e, infelizmente, talvez essas leis não estão sendo executadas a contento. Então, a gente pede ao setor de zoonoses, ao setor de vigilância, à Secretaria de Saúde, né, para estar dando uma atenção a essa lei tão importante, votada, aprovada e sancionada aqui no nosso município. Vamos passar agora à segunda parte da nossa reunião. Item 1 da pauta. Única discussão e votação da emenda modificativa de número 001 de 2025 ao projeto de lei 42 de 2025, que modifica o artigo 9º do PL 42 de 2025, emenda de autoria do vereador Didé. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pronto, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Presidente, como eu fui o relator dessa matéria na Comissão de Legislação, esse projeto ele se trata da Lei 042, que está proposta pelo governo aqui, na concessão de placas de taxista, né? E as pessoas aqui, logo a gente vai estar discutindo esse projeto aí, depois da emenda. Essa emenda vai incorporar o projeto, acredito eu que seja aprovada. No projeto pede para caracterizar, né, os taxistas e as pessoas se adequar, porque tem muita gente que tem a concessão das placas, mas não está exercendo o trabalho, não está prestando um serviço para a comunidade e se tomou posse das placas. E aqui eu tenho que parabenizar o governo para ter essa iniciativa, porque essa discussão aqui, ela vem, todos os mandatos que eu passei por aqui, ela chega para nós aqui. Por quê? Tem gente que quer prestar o serviço, que quer ter a concessão da placa, mas ela está segura de posse de algumas pessoas que acham que são donos. E não são donos. Quem é dono é o município. O município só faz a concessão para a pessoa prestar um trabalho para a sociedade. Né? E o projeto original, ele chegou aqui com um prazo de 6 meses para as pessoas estarem se adequando. Eu achei muito. Eu até fiquei muito feliz pela questão dessa lei chegar aqui para nós. Eu acho que é um prazo de 6 meses, ele é muito grande. Aí eu estou propondo aqui para o prazo de 90 dias. Né? Então o artigo 9 do projeto, ele vai passar a vigorar com um prazo de 90 dias, contado da data da publicação do projeto, 90 dias para as pessoas estarem se adequando e caracterizando seus carros. Devo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei 42 de 2025 dispõe sobre a padronização da identificação visual e as regras de operação do serviço de transporte individual de passageiros, táxi, no município de Buritis e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o líder de governo, Robertinho.
Presidente, esse é um projeto até polêmico, né, que pode até gerar algum tipo de repercussão no município, mas é um projeto muito importante. Porque, como nosso colega vereador Didé colocou, trata-se de concessões onde o Poder Executivo Municipal ele autoriza, né, particulares a usarem aquelas placas para promover um serviço público, e não é o que está acontecendo aqui no nosso município. Né? Eu acho que em torno de 80% dessas placas elas estão sendo usadas para a pessoa usar de benefícios tributários para comprar carro particular. E aí andar de carro particular aqui no nosso município, não prestando serviço público, que muitas vezes é extremamente necessário para promover o transporte para algumas comunidades. Se tivesse sendo usado em prol do serviço público, às vezes nós teríamos um serviço público de melhor qualidade, onde poderia, se de repente, estar indo para vilas, um pouco mais distante. Não. Essas placas, 80% delas estão sendo usadas em benefício próprio, particulares das pessoas, para simplesmente terem o benefício de comprar os carros, os veículos, com isenções tributárias para fim de uso pessoal. Então, chega em excelente hora. Parabéns ao prefeito pela coragem de trazer um projeto desse, visando o bem comum, a coletividade, não atender os anseios de um ou outro aí que tem e que usa dessa concessão para fim particular. Então, parabéns ao prefeito pela coragem e declaramos o nosso voto favorável aqui a esse projeto importante para a nossa cidade. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Eu também concordo com os colegas vereadores e também quero parabenizar o excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Rolador, na pessoa do Dr. Marcelo, as pessoas que elaboraram esse projeto. Projeto extremamente importante. Como foi mencionado aqui, é para prestar um serviço público e não simplesmente para ter uma placa para ter desconto e comprar carro novo. Então, as pessoas que estão trabalhando, fazendo direitinho, prestando essa função pública, realmente merece os nossos parabéns, que continue assim, e eu tenho certeza que eles não se importarão com esse projeto que vem para essa casa. Agora, as pessoas que não estão fazendo essa função, que deveriam estar fazendo, vão ficar um pouco contrariadas, mas, na verdade, nós temos que pautar por aquilo que é certo, por aquilo que é correto. Então, assim, meus parabéns, Rufino, meus parabéns a todos envolvidos nesse projeto. Antecipo desde já o meu voto totalmente favorável e devolvo a palavra ao presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Concordo com os novos vereadores que antecederam aí. E ainda coloco ainda que como a concessão de placas de táxi é limitada, tem pessoas que querem trabalhar de taxista no Buritis e não pode ter essa concessão enquanto tiver uma pessoa usando de forma inapropriada. Então, a partir do momento que fizer essa classificação aí, vai surgir nova oportunidade para aqueles que queiram trabalhar de táxi em nossa cidade. Então, acho que acredito que quando abrir na concessão aí, classificar aqueles que não estão trabalhando, sair fora desse serviço, vai dar oportunidade para novos taxistas chegarem na nossa cidade, começar a trabalhar e sustentar seus filhos. Essa é a grande importância. Devo a palavra, está de parabéns, antecipo meu voto aqui no momento. Favorável.
Pela ordem, vice-presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Primeiro passo é parabenizar o prefeito pela coragem. E ao secretário também de Fazenda, que foi a pessoa que elaborou o projeto. Viu? Parabéns. Parabéns pela coragem, porque placa de táxi é para atender a população. Não é para comprar carro novo para passear, não, vereador Alencar. Não é não. Viu? Chega ao posto de táxi da nossa cidade, quando você encontra dois táxis, três táxis parados ali, é muito. Cadê os táxis da nossa cidade? Cadê? Aonde se anda os táxis da nossa cidade? Então eu digo para vocês que o Rufino está começando um governo com responsabilidade. Quem quiser trabalhar tem que ter sim suas permissões, viu? Mas quem não quer trabalhar, que devolva as permissões para quem está precisando de trabalhar, viu? Nós vimos aqui várias pessoas solicitando permissão e a cidade não tem como você hoje liberar mais permissão. As permissões estão todas nas ruas. E os carros estão aonde? Aonde andam os carros novos com as permissões? Hoje você compra o carro com desconto altíssimo, né? Então o que o prefeito está fazendo, eu digo para você que ele está começando o governo com muita coragem. E o certo é isso. Vamos deixar contrariado quem está sendo beneficiado. Mas a população está sendo atendida? Estão contrariados também, vereador Alencar. Pode ter certeza disso, viu? Então deixo o meu voto, declaro o meu voto de antemão também favorável, vereador Robertinho. Nós queremos o que é certo. Se é certo, nós vamos votar favorável ao prefeito. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 3. Única votação do requerimento de número 020, que requer do prefeito municipal o detalhamento do quadro de vagas do cargo de professor P1, constante na Lei Complementar 63 de 2009 e suas alterações posteriores, de autoria do vereador Alencar Apolinário. Vou colocar a matéria em votação. O vereador gostaria de fazer um encaminhamento do requerimento?
Senti interesse, sim.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Bom, é um requerimento, queria encaminhar ele aqui, falar, né, da grande necessidade de conhecer quais são os cargos vagos que tem na nossa cidade, principalmente do professor de P1, visto a grande quantidade de profissionais que estão sendo contratados ainda pela lista do concurso em cargos vagos. Tem muitos profissionais aí sendo contratados em cargos vagos, e profissionais que passou no concurso. Embora seja aí fora da lista de aprovados dentro das vagas, mas são aprovados, né? Ainda tem esses cargos vagos em nosso município. E esse pedido é para começar a entender realmente quantos são, né, realmente, e ter uma previsão. Porque tem muitas pessoas que eles estão desviados de função, tem muitas pessoas que às vezes estão cedidos para outro município, então a gente começa a entender onde está isso aí, para depois, futuramente, quem sabe, a gente ter uma conversa aí com o prefeito municipal e tentar atender aqueles que precisam de alguma solução relacionada a isso aí. Devolvo a palavra.
Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nesse momento, passa a presidência ao vice-presidente, vereador Robertinho, para que ele presida a discussão e votação de matéria da minha autoria.
Única discussão e votação da indicação número 063 de 2025, indicação sugerindo ao Executivo, através da Secretaria de Esportes, a implantação de um centro esportivo em parte da área denominada Campo do Buritis, localizado no bairro Veredas, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhoras e senhores vereadores, como todos sabem, aquele campo tão tradicional para a nossa comunidade, situado ali no bairro Veredas, ele está desativado há vários anos. Recentemente, a prefeitura realizou uma limpeza completa no local, o que merece, sim, o nosso reconhecimento. No entanto, mesmo com essa ação, o espaço permanece subutilizado, sem cumprir a função social que poderia desempenhar. E todos nós conhecemos bem o perfil do nosso povo. Buritis é uma cidade apaixonada pelo esporte, seja o futebol, seja o vôlei, o beach tênis, a peteca, onde tem quadra, onde tem campo, sempre tem gente praticando, treinando e participando. Apesar disso, somos um município no noroeste de Minas, ainda sem um centro esportivo adequado, estruturado, capaz de receber projetos, campeonatos, atividades sociais e ações que envolvam nossas crianças, jovens e adultos. É justamente diante dessa necessidade que apresentei a essa casa essa proposição. Tenho plena ciência de que a indicação ela não tem força de lei, mas sei também que governar ouvindo ideias, construindo propostas e buscando recursos é a base de uma boa gestão participativa e eficiente. Por isso, peço de forma respeitosa o apoio dos colegas vereadores para a aprovação dessa indicação. Nosso objetivo aqui é comum, levar melhorias reais para a população e transformar um espaço hoje ocioso em um ponto de convivência, saúde, lazer e esporte para toda a cidade. Acredito sim que com união, diálogo e planejamento podemos fazer deste sonho uma realidade. Muito obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Branquinho.
Na verdade, é para parabenizar a vereadora Vaninha pela matéria de grande relevância, de grande importância. Tenho certeza que o povo de Buritis, o povo do bairro Veredas só vai ganhar com isso. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Polinário.
Não posso deixar de parabenizar, né? De ter um olhar aí para o nosso bairro. Eu sempre ali moro ali pertinho e sempre falo, Veredas não tem nada.
É
Veredas não tem um local para a gente jogar um vôlei, não tem um local para os jovens fazer exercício físico ali, enquanto outros bairros tem isso aí, o Canaã tem, o Canaã tem dois lugares, né, perto do Planalto, o Veredas não tem nada. E é um bairro que também precisa ser olhado. E eu vejo assim que esses tempos atrás tinha um recurso aí de quase 1 milhão que seria aplicado lá na Palmeira, mas como não pôde ser aplicado, quem sabe pode colocar em nosso bairro esse recurso, né, para a construção de uma quadra lá. Então, Jodo, é muito importante esse nosso município. Imagina Veredas receber ali uma quadra de quase 1 milhão ali. Tem esse recurso aí. Pode ser alocado no local certo ainda. Então, está de parabéns, presidente. De boa palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nesse momento, devolvo a palavra à presidência, presidente vereadora Vaninha.
Passamos então à terceira parte da reunião. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Robertinho.
Presidente, vou iniciar hoje a minha fala, nesse momento final, convidando toda a população de Buritis, aqueles amantes das cavalgadas, para a segunda cavalgada da nossa amiga que está aqui no plenário hoje, junto com o nosso amigo Ailton Ferreira, Tereza do Berrante. Tereza vai fazer a sua segunda cavalgada no dia 20 de dezembro de 2025, em que vai sair ali a concentração dos cavaleiros às 9 horas da manhã na igrejinha, em direção à Sacra Santo Antônio do nosso amigo Alexandre do Pontão. Vai ter um café da manhã às 11 horas e a chegada às 14 horas lá na fazenda Santo Antônio, na chácara Santo Antônio. Então estão todos convidados a essa linda cavalgada que a dona Tereza promove aí, já a segunda cavalgada, e que terá grandes atrações, e também a locução do nosso grande amigo Ailton Ferreira, que está aqui no plenário hoje. Então todos os amantes aí das cavalgadas sintam-se convidados aqui pelo vereador, em nome da Tereza e do nosso amigo Ailton, que está aqui no plenário. Presidente, queria também aproveitar esse momento para parabenizar a Associação dos Ciclistas de Buritis, a ACIB, pelo segundo passeio ciclístico que aconteceu sábado, saindo aqui da praça do centro de Buritis, com um grande café da manhã promovido pela associação, onde tive a oportunidade de estar lá, e foi com o apoio da Secretaria de Esportes, né, do nosso secretário Mário Noronha, e todos os ciclistas aí de Buritis que são assíduos ali, teve a oportunidade de fazer um grande passeio, né, e foi um passeio longo, um longão até, e foi muito bacana, promovido aí pela Associação dos Ciclistas de Buritis, a nossa amiga Gláucia, que faz parte da associação e tem se mobilizado bastante, incentivado a associação a estar bastante atuante. Inclusive, aprovamos esse ano a utilidade pública dessa associação, pois temos grandes, hoje, atletas, ciclistas aí do nosso município, que são bastante assíduos. Nosso amigo vereador Arley aqui faz parte também da associação e é ciclista também, está sempre presente. Então, parabenizar aí a associação, nosso secretário, por promover esse tipo de evento. Mandar um abraço a toda a comunidade de Buritis, dizer que nosso gabinete está aqui, esse vereador aberto, o telefone do nosso vereador, desse vereador aqui aberto, para receber as demandas aí da nossa sociedade. Mandar um abraço ao distrito da Serra Bonita, a São Pedro do Passa Três, da Vila Serrana, São Vicente, da Vila Rosa, toda a comunidade de Buritis. Dizer também para a senhora Elucimar, que tem me mandado mensagem hoje, o dia todo, dizendo que o seu filho, o Alisson, a criança, que está com problema em relação ao seu burrinho, que foi preso aí por estar solto esses dias, dizer que esse vereador vai ajudar a retomar novamente esse burrinho nas mãos da criança e que logo logo o burrinho vai estar novamente aí com a criança e que está passando inclusive ali por uma depressão grave devido ao seu burrinho ter sido preso aí por essa fiscalização. Nós iremos ajudar a Elucimar a levar o burrinho novamente aí, a criança, o Alisson. Então são essas as minhas palavras essa semana, desejar uma boa noite a todos e uma excelente semana a toda a nossa comunidade.
Pela ordem, presidente.
Eu vou a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, mais uma vez, eu cumprimento Vossa Excelência e estendo mais uma vez os meus cumprimentos aos colegas vereadores. Foi uma honra estar aqui nessa casa mais uma vez, cumprimentar o povo de Buritis mais uma vez. Sendo breve aqui, quero mandar um abraço especial para o Roberto, lá no bairro Jardim. Roberto e família, sempre acompanhando, também fã do nosso trabalho. Mandar um abraço especial também para o André, para a Andréa, Lava Jato no Novo Brilho também, sempre acompanhando, Cleiton Gomes, professor, né? Rômulo Hilário, seu Hilário, lá na Barriguda também, nos acompanhando também, são admiradores do trabalho do vereador professor Branquinho. Quero mandar um abraço especial para o Idevaldo, para a Dona Maria, mãe do Idevaldo também, lá na PA Cristo Redentor. Um abraço especial para a Regina Gonçalves, também aqui em Buritis, que ajudou demais da conta, tem muita gratidão. Para o Éder também, que é açougueiro também do AZM, que também nos ouviu nesse momento, toda a sua família, viu, Éder? Um abraço especial para vocês. E, enfim, para todos aqueles que admiram o nosso trabalho, nossa luta, nosso empenho, que todos tenham uma excelente noite, no mais, muitíssimo obrigado. E devolvo a palavra, presidente.
Senhor, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Gostaria de cumprimentar nosso querido amigo Ailton Ferreira, locutor de rodeio. Esse eu conheço muito bem, né, Ailton? Tudo bem? Cumprimentar também a dona Tereza do Berrante e dizer que é uma satisfação saber que está trazendo a segunda cavalgada no município de Buritis. Parabéns aí pela sua iniciativa, pela sua coragem, que eu sei que não é fácil. Mas quando a gente gosta, o sangue corre na veia, né, dona Tereza? Vai acontecer a melhor, vai ser melhor que a primeira, pode ter certeza disso. Quero também, nesse momento, cumprimentar seu Delírio lá no Gado Bravo, todos os moradores da região. Quero cumprimentar a senhora Marilene, diretora Marilene, na verdade, dizer a satisfação de poder estar nos ouvindo, né? Cumprimentar o pessoal da região da Palmeira, Vila Cordeiro, Vila Palmeira, Vila Pinguinha. E quero deixar um abraço a todos os ouvintes da Clube FM e quem está nos assistindo pela TV, pela Rádio Clube, e o público presente. Deixar uma boa noite a todos, rogar a Deus a todos nós, e quero deixar uma boa noite a todos hoje em nome do Zileu, que é um dos nossos grandes amigos que acompanha a reunião da Câmara toda segunda-feira, Zileu. Você é um exemplo, isso é muito importante para nós, saber que tem pessoa como você dedicada e está aqui acompanhando as decisões da Câmara Municipal de Buritis. Uma boa noite a todos, que Deus o abençoe, que segunda-feira estaremos aqui tomando mais decisões e buscando melhoria para o nosso município. Forte abraço e devolvo a palavra ao presidente.
Também quero, antes de finalizar, agradecer a presença do Ailton Ferreira, um locutor muito abençoado, muito querido aqui por toda a nossa comunidade rural. Agradecer a Tereza do Berrante, minha amiga particular, pessoa querida, associada ali junto da Associação dos Artistas Regionais de Buritis. Parabéns pela sua iniciativa, conte conosco, conte com o nosso apoio. Parabenizar também o professor Jason, uma pessoa que está fazendo a diferença na educação do nosso município. Não falo muito, mas sou observadora e também fico muito feliz de ser convidada, viu, doutor Fernando? Não é só o senhor e o Robertinho que são padrinhos, não, vai ter uma madrinha também. Muito feliz, amanhã aguardo você para a reunião no nosso gabinete. Passo agora a palavra ao primeiro secretário para a chamada final dos nossos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Paulinário.
Presente.
Doutor Fernando. Danilão da Funerária, presente. Gelo da Mariquita.
Presente.
Arley Brisco.
Presente.
Didé. Robertinho. Vaninha.
Presente. Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participar da 41ª reunião ordinária realizada no dia 24 de novembro de 2025. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe. Obrigada, Carol, pela presença aqui essa noite. Zileu, nosso agradecimento. Deus os abençoe. Oh.